Nosso assunto é o mercado de aluguel, o mercado imobiliário de imóveis, principalmente locações, em especial locações comerciais, salas comerciais. Todo mundo sabe, é só você circular na cidade, que muitas empresas não conseguiram resistir à crise da Covid-19. Fecharam. E você tem uma série de lojas comerciais que foram entregues, ou seja, voltaram a estar disponíveis para locação. Como está esse mercado? Eu converso com uma das diretoras do Secov, que é o sindicato que representa as empresas que atuam nesse setor, e também ela é diretora de formação do Secov, é advogada e especialista em gestão de imóveis, Claudete Vata. Claudete, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui com você. Mais uma vez, você dando essa oportunidade para nós do mercado imobiliário, trazemos informações precisas, pontuais e atualizadas sobre o mercado de Maringá e região.
Claudete, tem um levantamento feito em Curitiba, também é uma realidade muito próxima em todo o Brasil. É um aumento de 20% no número de lojas, de espaços comerciais que estão aí para locação. Parte considerável dessas lojas são empresas que, infelizmente, não conseguiram resistir à pandemia. Como é que está a situação em Maringá nesse sentido, Claudete?
É, Gilson, Maringá acompanha a tendência, acho que do mundo, né? Numa readequação. Eu estava assistindo uma reportagem sobre esse balanço dos 6 meses da Covid no mundo, né? Então, ainda muitas situações precisam, são novas, são desconhecidas. E o interessante é que o desconhecido veio para o mundo inteiro, literalmente, ao mesmo tempo. Então, nós estamos nos adequando, ao mesmo tempo que nós vemos lojas fechadas. Ontem à noite foi a primeira vez que eu fui para um shopping, então eu fui para o Catuaí com uma amiga, e a vacância das lojas, que nós achávamos que era tão grande assim, não é tão expressiva. De alguma forma, os setores estão se readequando. Claro que, infelizmente, uns não vão sobreviver, infelizmente. Entretanto, outras situações serão criadas, né? Novas oportunidades. Mas a vacância existe, sim. Tá? Mas a tendência agora é ter a readequação e aí, aos poucos, irem novamente sendo ocupados esses imóveis. Mas existe, sim, essa vacância.
Agora, o perfil que tem desses imóveis que acabam sendo, né, fechados... Uhum. É serviço, é comércio, a maior parte deles são setores ligados, com certeza, ao que foi mais abalado pela economia. Mas tem o home office também, né? Muita gente resolveu desmontar a estrutura que tinha e começar a trabalhar em casa.
Sim, então, Gilson, eu, até essa questão do home office, eu acredito que seja uma adequação. No primeiro momento, as pessoas ficaram felizes por poder ficar em casa, né? Ao mesmo tempo, perceberam que precisa ter uma linha de uma regra de conduta bem severa, porque senão a pessoa também não consegue ficar só em casa. E entra naquela de você ficar de pijama o dia inteiro, né? De não precisar se arrumar, não se movimenta, né? E aí você acaba percebendo que a tua saúde, tanto mental quanto física, acaba ficando comprometida. Então, nada que é extremo é bom pra gente, né? Então, o home office veio sim. 2019, Gilson, nós passamos, acho que a maior parte, né, dos segmentos passaram por situações difíceis e a nossa esperança era em 2020. Então, eu acredito que essas empresas que fecharam são empresas que já vinham caminhando com muita dificuldade, né? No momento em que veio um abalo grande desses, aí não teve como. Eles já estavam sobrevivendo, né, tentando se manter, mas aí não conseguiram. Então, não é assim que, né, ai, pegou muita gente. Pegou sim, mas nós já estávamos, né? Eu digo nós porque eu me encaixo nesse segmento de que ficou muito mais abalado, porque nós já estávamos tentando nos manter, né? Mas é isso.
Ou seja, a ferida já estava aberta, agora virou machucado de vez para alguns, né? Ficou difícil.
Exatamente. Então, agora, mas assim, as coisas às vezes difíceis, elas vêm para nos abrir outros cenários, né? Então, as pessoas estão se reinventando. Quem nunca pensou em fazer, né, alguma coisa, agora está fazendo com garra, com determinação, porque sabe que agora é questão de sobrevivência. Eu acredito, Gilson, que o maior incentivador da criatividade da gente é necessidade, né?
A crise ajuda muito nesse sentido, né? A gente melhorar. Agora, falando nisso, a gente fez um levantamento, isso já depois de abril, nós tivemos, é claro, uma queda muito forte no começo do isolamento social, em que você tinha políticas por parte do poder público de fazer o isolamento, mas nós tivemos uma retomada em alguns setores. E o que é interessante é que setores, por exemplo, da construção civil, do comércio de materiais de construção, cresceu um pouco. E a procura de casa... E isso é verdade, o mercado imobiliário começou a ter, de certa forma, um perfil de consumidor para locação, para moradia, para comprar um imóvel, porque, tipo, vou ficar mais em casa por causa da pandemia. A pandemia influenciou isso?
Sem dúvida, Gilson. E você sabe que ontem eu tive uma informação que me chamou bastante atenção. As demissões que houveram, né? Então as grandes empresas fecharam, houveram demissões, e os valores dos acertos as pessoas pegaram para fazer as reformas na casa e fazer adequação para o home office, né? Então, assim, independente do futuro, como vai ser a adequação do mundo inteiro para a Covid, algumas situações que já vinham acontecendo nos imóveis, que eram o preparo dos imóveis para acessibilidade, né? Então, assim, as pessoas já pensavam, ah, eu vou construir, então eu já construo meu banheiro com acessibilidade, as portas mais largas e tal. E agora, junto com isso, vem um elemento novo, que é o home office. Então, independente se a pessoa vai voltar ou não à atividade, né, fora de casa, é sempre bom ter em casa, porque ela percebeu que ela tem essa flexibilidade. O dia que ela estiver impedida de trabalhar, de sair de casa, ela trabalha de casa mesmo e faz o home office. Então, houve mesmo essa tendência, um aumento muito grande na venda de material de construção. O nosso mercado imobiliário, incrível, por incrível que pareça, começou num movimento muito maior do que estava em 2019.
Ou seja, se você comparar hoje, 2020, por causa disso, você está tendo uma reação melhor do que o ano passado.
Exatamente, muito melhor, Gilson. O ano passado foi um ano de espera, um ano difícil, um ano de preparo. Eu particularmente, estava me preparando para 2020, e olha que interessante, eu vou passar uma informação minha, tá? É uma situação que eu estava acompanhando. Eu sou especialista em perícia judicial, e as perícias judiciais, elas vêm para momentos difíceis, né? Uma separação de um casal, um fechamento de uma empresa, uma divisão de sociedade, enfim. E eu imaginei que, por ser alguns anos difíceis, 2018 e 2019, algumas situações jurídicas viriam para mim em 2020, em razão de situações difíceis, tá? Para o meu trabalho. Então, de fato, isso aconteceu, só que, ao mesmo tempo, o movimento que eu não esperava, que era de compra e venda, né, começou a acontecer muito melhor que 2019. Gilson, não tenha dúvidas que eu me reinventei também, tá? Eu engrosso essa fila dos que se reinventaram, dos que precisaram dar um sacode, né? Tomar um chá de ânimo e vambora. O que vem de difícil para a vida da gente é para que a gente melhore de fato, né?
Claudete, você é especialista, você dá aula, inclusive, sobre gestão de imóveis, sobre o mercado imobiliário. A gente fala que vender, né, a relação que você tem hoje com o mercado, depende muito de cliente, contexto que a gente está vivendo, e, é claro, também atender a necessidade de um cliente, que mudou bastante. A figura daquele que é o corretor de imóveis mudou também? Como é que tá o perfil do corretor agora diante da pandemia?
Nossa, Gilson, olha, é muito bacana você estar falando isso. Eu estou em home office, eu tenho imobiliário, mas eu não tenho ele para imobiliário. Eu estou preparando uma obra para a Unicesumar sobre operações imobiliárias. E ontem, eu trabalhando nesse livro, um aluno me pediu uma ajuda e ele precisava de uma dica para uma situação que ele estava passando. E aí ele falou, olha, professora, desculpa, você já tinha me explicado isso, mas eu me esqueci. E ele atendendo o cliente bravo, o cliente querendo que ele fizesse uma situação que a lei não permite. E eu disse para ele, fulano, fique tranquilo, eu tenho certeza que o seu futuro será brilhante. Porque você tem uma característica que hoje é muito requerida no mercado. Honestidade, Gilson. Então, junto com a honestidade, a busca da qualificação. Tá? Se juntar esses dois elementos com a ética, fechou. Logo, quem não tem esses três elementos, com certeza não vai conseguir se manter no mercado imobiliário.
Aquela questão da confiança, né? O mercado cada vez mais, e o consumidor, independente de falar de imóveis, estamos falando de mercado imobiliário, mas de qualquer setor, ele vai ficar mais desconfiado. Agora, surge o corretor online, surgiu aquela ideia de você inventar coisas nas redes sociais como um corretor de imóveis para poder atender o seu cliente. Porque esses dias atrás eu estava acessando a internet e um monte de gente, por exemplo, corretores fazendo uma apresentação de imóveis online, aquela coisa que você vai fazer. Isso é uma coisa comum? Isso vai virar algo comum?
Então, Gilson, eu acho que vai se readequar, sabe? Porque, assim, como tudo é muito novo e não é só para nós, para o mundo inteiro, então, imaginam as lives. No começo das lives, tinha um show bacana, um show ao vivo do autor, do artista que eu gosto. Agora ninguém aguenta mais, Gilson. A gente entra nas lives para prestigiar o colega, né? Você manda um joinha para a pessoa, fica lá 15 minutos e tchau. É mais ou menos isso. Então, o corretor de imóveis que está achando que ele vai gravar um vídeo de 10 minutos. Olá, pessoal, agora essa casa tem uma suíte e tem não sei o que, não sei o que lá. Ele está fora. Vai ter que inventar alguma coisa bacana, rápida, eficaz. Porque, Gilson, eu acredito que você esteja em home office também.
Tô. Dá para ver, né? Dá para ver.
Então, as pessoas chamam você o tempo inteiro. Você não faz outra coisa a não ser responder o WhatsApp, não é isso?
É exatamente.
Então, dá para ficar acessando um vídeo enorme, sabe? Que tem informações que você não quer. Ou a pessoa, ela tem um trabalho mais objetivo, tá? Um rápido vídeo, ela apresenta tudo que você precisa saber, ou ela está fadada a ficar lá no arquivo. O dia que eu puder, quando eu tiver tempo, segunda-feira é feriado. Ah, eu vou então me dedicar a responder as mensagens que eu não vi a semana inteira. É minha opinião, tá, Gilson? Mas é a percepção que eu tenho.
Quando você mexe muito com qualificação, inclusive o teu papel no Secov também é formação. Você cuida muito Isso. disso, dessa ideia de formação de profissionais, né? E a gente vai ter, de forma geral, a mudança, no caso do mercado imobiliário, do profissional daqui para frente, aquela história assim, vamos ter um novo normal. Até que ponto vamos ter novo normal? Ou você acha que vamos ter algo novo, mas o normal vai continuar existindo?
Eu acredito que sim. É bem isso que você falou. Nós vamos ter algo novo, mas o normal vai continuar existindo. A qualificação, Gilson, ela é fundamental, né? E aí nós entramos mais uma vez nessa história dessas lives. As pessoas estão lançando cursos, lançando muitos elementos novos de qualificação, mas alguns deles são enfadonhos, são desnecessários, são obsoletos, né? O coordenador, meu antigo coordenador da Unicesumar, professor Luciano Santana, ele fala influência digital, que eu acredito que seja um dos elementos agora fundamentais, Gilson. A Covid, ela pegou o mundo inteiro e todas as faixas etárias. Então, se pega uma faixa etária, por exemplo, de 60 anos, que não tem influência digital nenhuma, que nunca precisou do celular, nunca precisou de nada, agora tem que se adaptar com rede, com a rede caindo, com o fone, iPhone não se adapta, enfim, né? A bateria do celular acaba, o computador não tem, né, assim, uma potência suficiente, não tem webcam, enfim. Isso vai acontecer demais. Então, esta é a novidade para o mercado, tá? Que seria o novo. Mas o normal, como você disse, continua.
Quando você acha que o normal, aquela coisa de ir visitar o imóvel, visitar o cliente, conversar com ele, aquela coisa do, né, em vez de ser o tela a tela, cara a cara, quando que ele vai voltar isso?
Ele já voltou, Gilson. Ele já voltou e vou arriscar dizer para você que nunca parou, porque eu tenho um grande amigo, que ele é síndico de um prédio. E no momento do isolamento, onde tinha toque de recolher e nós estávamos impedidos de sair de casa, um corretor quis mostrar um apartamento no prédio dele. E ele falou, meu querido, é um decreto municipal, você não dá, pode, né, entrar, né? Então, é assim, nesse sentido, Gilson, não parou, tá? Não parou, porque, infelizmente, tem pessoas que não acreditam que existe o vírus. É incrível isso, tá? Então, para quem está nos assistindo... Oi, desculpa, pode falar.
Você está no Secov, o Secov é preocupado com isso. Tanto é que a gente tem reportagens, inclusive no site do Secov, aquela ideia assim, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter medida, tem protocolo para isso. Às vezes é difícil até convencer o corretor de que ele precisa seguir o protocolo da própria categoria dele. Como é que é isso?
Olha, Gilson, aconteceu um fato assim, que quando começou a ter um pouco de relaxamento, né, desse convívio social... uma colega minha, que é advogada também, ela pediu que eu fosse avaliar o imóvel dela. E eu testei positivo para Covid, Gilson. Para mim ainda é um mistério, tá? Eu não sei, como diz todo mundo, não se sabe aonde pegou, nem de quem, nem de que forma. Mas ao entrar na casa dela, eu entrei com todo o protocolo de segurança, tá? Justamente para isso, para evitar uma situação. Então, eu não sei se eu já não estava positiva quando eu fui na casa dela. Só que eu fui de luvas, de máscara, protetor aquele pró-pé, tá? Levei álcool em gel, esterilizei absolutamente tudo. E ela falou, não precisa colocar o propé. Eu falei, não, precisa sim. Precisa sim. E mais, Gilson, ela é vizinha da mãe dela, que tem uma casa geminada. Eu saí da casa da mãe dela, dei 3 passos na calçada e entrei na casa dela, troquei o propé, tá? Troquei tudo e entrei na casa dela. Quando eu testei positivo, eu avisei. Eu avisei a ela que eu tinha testado positivo, avisei todo mundo com quem eu tive contato. E ela disse, não, eu me lembro muito bem que você usou todos os protocolos de segurança e ninguém pegou nada, não aconteceu nada. Então, isso, Gilson, é muito importante. Todos os protocolos de atendimento ao cliente vão precisar mudar daqui para frente, sem contar que as pessoas ficaram abaladas com tudo isso. Tem pessoas que não acreditam, Gilson, e tem pessoas que têm horror e já entraram em pânico, têm medo de tudo, de todo mundo, não sai de casa. Isso é um abalo emocional e nós, os profissionais que lidam com pessoas, incluindo você, Gilson, nós vamos precisar aprimorar o nosso tato com o ser humano, o nosso convívio. Nós vamos ter que ter muito mais paciência, vamos ter que ter um olhar muito mais amoroso, né? Porque senão vai ficar bem difícil, viu? Nós estamos lidando com todo tipo de pessoa agora e alguns em pânico, né?
Claudete, eu tenho 1 minuto, mas eu quero aproveitar você nesse 1 minutinho para te perguntar, e vou aproveitar e pedir licença para você nisso, dessa tua experiência com a Covid, e você falou muito dessa questão profissional, né? A gente sabe que a grande maioria das pessoas que não tiveram a doença, não pegaram a doença, às vezes tem alguém que sabe que pegou, mas não teve nenhuma sequela grave, foi o seu caso, você não teve nenhum tipo de sintoma mais grave,
Sim.
e tem poucas pessoas que tiveram, parentes, amigos, que inclusive, infelizmente, acabaram perdendo a vida ou tiveram que enfrentar um hospital, enfrentar um UTI. Isso mudou um pouco a tua percepção da doença quando você testou positivo?
Muito, Gilson, muito mesmo. Até eu vou aproveitar a oportunidade, você me deu esse gancho pelos trajes. Hoje eu me senti, na obrigação de caminhar, porque eu não tive sintomas graves. Eu perdi o olfato e o paladar apenas. Há 2 meses eu testei positivo, mas eu sinto um cansaço. Eu fui numa infectologista, a doutora Ana Gurgel, e ela disse que 80% dos pacientes têm sequela, mesmo que não tenham tido sintomas graves, né? E uma das sequelas que eu sinto, Gilson, é um inchaço muito grande nas pernas, no corpo inteiro, né? E um cansaço. Não é falta de ar, é cansaço. Sabe, eu respiro normalmente, minha oxigenação está quase 100%, está perfeita, mas é um cansaço. Então, para quem não acredita, sabe, tome cuidado, porque é o desconhecido, né? E Gilson, já que nós estamos no final, já vou passar os meus agradecimentos a você pela grande oportunidade que você dá sempre para o mercado imobiliário, dá o seu recado, para dizer para a população de Maringá que sim, os profissionais estão se qualificando cada vez mais, nós estamos nos adaptando para, junto com toda a comunidade, né, fazer esse app que nós vamos precisar. Nós vamos nos reerguer, mas para isso nós precisamos estar juntos. Obrigada, Gilson, mais uma vez pela sua generosidade.
Eu que agradeço, Claudete. Conversei com a Claudete Vata, advogada, ela também é empresária do setor, faço parte da diretoria do Secovi, e ela é formadora dentro do Secovi, também professora, e tem um conhecimento imenso sobre a qualificação profissional quando se fala de mercado imobiliário.